Olá, bom dia.
Olá, bom dia! Começa o programa Fórum 11h30. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Miguel do Rosário.
Fala de Ossoi, né? Tipo, né? Rovai, hoje, daqui a pouco, só me fala sexta-feira, é comigo e Miguel, aqui no Fórum 11h30. E hoje a gente traz Pedro Serrano, jurista, que estará conosco daqui a pouco, e como todas as sextas, o nosso médico do caseirão das massas, o doutor Marcos Caseiro, médico infectologista, que vai aí conversar conosco sobre como estamos agora na pandemia, né? Qual que é a nossa situação? Será que já tem tendência de queda? Ontem, com a média móvel aí de mortes, indica aí talvez uma esperança de que já estejamos aí abaixando aí a curva aí da Omicron. Vou conversar com o Caseiro. E tem também, fala Ruvaz, sobre essa declaração do Joaquim Barbosa, né, Miguel, que diz aí alerta sobre o perigo do ex-presidente Lula ser assassinado.
É, Dri, isso aí é bater na madeira aqui, né? Um, dois, três. Mas é importante manter a segurança sempre atenta. Eu recebi relatos do Vadir Damuz que o núcleo lá do PT já está muito preocupado com isso, já está tomando as devidas providências. Todo mundo fala isso, porque conforme se aproxima a eleição e a perspectiva de derrota do Bolsonaro fica mais claro, você pode ter algum gesto de desespero, né? Recentemente, só um exemplo, Dri, a Mônica Bergamo publicou esses dias agora uma notícia de que um paulistano, ele entrou na livraria, uma livraria em São Paulo e começou a pegar os livros do biografia do Lula e começou a jogar nos vendedores, né? Eu até achei engraçado, né? Por causa que é uma cena tão patética, mas depois eu fiquei pensando, isso aí também mostra um descontrole emocional que a gente tem que tomar cuidado.
É um ódio, né? Ele é movido, ele move esses, o Bolsonaro, né? Os bolsonaristas, eles fazem esse, né? Incitam esse ódio e o perigo, né? É o que a gente traz aqui até na nossa chamada hoje, aqui na nossa live, é a quantidade de pessoas armadas, né? Que agora no governo Bolsonaro, em 2019, uma das primeiras medidas, né, do governo foi justamente facilitar a posse, né, de armas para a população. Então a gente viu aí um crescimento assim de 325% em 3 anos. Eu peguei aqui um dado das armas para colecionadores, o que eles chamam de CACs, né, que é o colecionador e atirador. Colecionadores, atiradores, esportivos e caçadores. Eles podem ter 30 armas. Imagina, 30 armas e até 6 mil munições. E aí, além de o governo Bolsonaro ter facilitado a aquisição de armas por essas pessoas que se autodenominam colecionador, atirador esportivo, agora os estados estão com uma ação coordenada para que essas pessoas possam ter o porte de armas para transitar em qualquer lugar com as armas, porque hoje o CAC ele pode percorrer armado o trajeto de casa até o clube de tiro, mas agora com esse lobby aí armamentista pelo Brasil todo, nos estados, nas assembleias legislativas, eles querem aprovar leis estaduais para que os CACs possam andar armados. Então é gravíssimo, né, Miguel, mais essa informação.
Isso é muito perigoso. Eu entrevistei alguns dias a Jaqueline Muniz, que é especialista em segurança pública na Universidade Federal Fluminense, e ela lembrou um negócio que quem tem dinheiro para comprar 30 armas, por exemplo, né? Muito pouca gente. Então, o que acontece, e é cada vez mais comum, é esses colecionadores, eles na realidade se tornarem atravessadores. Eles compram para revender, né? Porque aí eles conseguem, inclusive, até adiantamento da milícia. Então, isso que é muito perigoso. E o fato de você ter um aumento indiscriminado das armas acaba caindo arma na mão de maluco, né? Que o problema é esse também, né? Você tem, não só tem os assassinatos políticos deliberados, né? Como tem também maluco, né? Tem gente que é descontrolada emocional, e não tem pouco, não, tem muito doido. O Brasil, inclusive, a gente não pode esquecer que poucos anos atrás, teve um episódio aqui no Rio de Janeiro, né, que é raro isso no Brasil, mas aconteceu, de um rapaz entrar atirando num colégio, matou várias crianças e professores, né? É um caso que a gente vê muito nos Estados Unidos, mas aconteceu no Brasil. E assassinato político, tem gente que fala, ah, o Brasil não tem tradição de assassinato político, mais ou menos, né? Tem muita liderança política no interior do Brasil assassinada, que não
Dora
aparece tanto em mídia. Quê?
Stange, né? Vários ativistas pela terra aí estão, né?
Sim,
São
sem terra, sem teto. Sem contar que o pessoal lembrou do Jango, né, do JK, cujas mortes hoje em dia existe uma grande suspeita que foi assassinato político, né? Então a gente tem que realmente, espero que o PT tome muito cuidado com a segurança do ex-presidente Lula, porque ele é uma figura fundamental nesse momento.
Olha só, queria dar um salve aqui para quem está chegando. Joaquim Silvino, salve Comunidade Fórum. Veranice Ferreira, Celi Puglia, saudades de todos aqui da nossa querida comunidade. Bom dia para quem está chegando. Sônia Regina Angarten, Indaiatuba presente. Ótimo programa a todos, todas e todes. É isso aí. Jô Gonçalves, o Libório também está aqui. Celso Rico, bem, votou hoje. É o dia aqui para matar a saudade de vocês, Veranice, Zombrilli, Zombrilli, como é bom vê-la, obrigada, Leonardo Reis, Luciane Maciel, e tem aqui, olha só, Leonardo Reis, vejam, enquanto a esquerda chilena dormia em 1973, os fascistas faziam demonstração de força em bandos armados nas ruas. Sol Ribeiro, nós. Isso vai virar um campo de execuções, é muito perigoso. E galera, você que está chegando, já deixa aqui o seu like na nossa live de hoje, no nosso programa, nossa super live de sexta-feira aí. Deixa já o seu like, inscreva no canal, muita gente não é inscrito no canal. E quem puder, vamos ficar membro e membra, que é sexta-feira, dia de apoiar aí a mídia independente progressista nesse ano aí decisivo para a retomada da democracia no Brasil, da esperança. Então, precisamos fortalecer a mídia independente, progressista, e a gente conta com o apoio dos leitores para fortalecer a Fórum. E tem aqui mais comentários da galera mesmo. Leonardo Reis, corremos o risco de um golpe à la Bolívia. Os milicianos e fascistas podem tumultuar e basta a polícia e exército se aquartejar. Aquartelar. Olha só, enquanto vocês vão aí se animando para mandar superchat, ficando membro aqui na nossa live, eu vou trazer aqui outro um tema aqui, Miguel, do Mário Frias, que foi revelado aí. Ele gastou R$ 39 mil para ir para os Estados Unidos se encontrar com um lutador de jiu-jitsu, da família Gracie, né? Um lutador de jiu-jitsu nos Estados Unidos, R$ 39 mil, e a gente tem esse caso na mesma semana em que eles reduziram aí a lei Rouanet para artista independente de R$ 45 mil o cachê para R$ 3 mil, o limite de R$ 3 mil para o cachê para um artista sozinho fazer alguma atividade cultural. E aí ele gasta R$ 39 mil, Miguel, para se encontrar com um lutador de jiu-jitsu e R$ 1.800 para um teste de Covid.
É
Uma máfia.
inacreditável, né, Adri? Eu conversei com Pedro Luiz ontem. Ontem ele participou lá do Jornal da Fórum, Pedro Luiz, um grande músico, e ele lembrou dessa diminuição aí da Lei Rouanet para artista independente, que é o caso dele. Agora, quando, em vez do Ellen, do Gracie vir ao Brasil para apresentar um projeto, ele vai lá para os Estados Unidos para conversar com ele, ficar. Vai de primeira classe, fica no Hotel 5 Estrelas lá em Nova York. Acho que foi Nova York, mas não tenho certeza. Mas, enfim, o negócio é que eu tenho algum contato com o mundo da cultura, por causa que a minha esposa trabalha com cinema, e realmente o mundo audiovisual está completamente destruído. As produtoras estão numa situação muito difícil, já desde o início do governo Bolsonaro, que tudo foi paralisado, né? E a cultura, evidentemente, é fundamental no mundo, no, no, pro, 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 pro mundo, para o Brasil. E quando a gente vê uma notícia dessa, né, é um contraste muito grande, né? Que para eles, né, a mamata, eles podem fazer tudo. Isso é muito triste, André.
Imagina se fosse um governo do PT, né? Se fosse alguém do PT gastando R$ 39.000 para ir se encontrar um secretário de cultura, se encontrar com um lutador de jiu-jitsu, né? Imagina. E ainda gastando 1.800 num teste de Covid. Imagina se fosse alguém
É, não
do
tem,
PT.
é absurdo. Na realidade, o tal do Greice poderia se encontrar com o secretário de Cultura aqui em Brasília, né? Marcava uma audiência, se
Como
encontrava.
disse o Bonner, né, ontem no Jornal Nacional, por que não fez online, se era tão urgente?
Online, é claro. Por que não
Online,
fez online? Inventar essa coisa maravilhosa aqui, viu?
não
Imagina se
é?
toda sexta-feira eu viajasse aí para São Paulo para fazer a live com você, quanto eu não ia gastar, né? Para que isso?
Não, e sabe quem está escrevendo a biografia desse lutador de jiu-jitsu? O Alvin, Roberto Alvin, que
Ah,
foi aquele.
não. Sério? Ah, então tá tudo explicado. Então é uma conspiração.
É uma
Conspiração
conspiração,
nazista.
exatamente, né? Ainda tem isso. É Renzo Gracie, lutador. O Alvin está escrevendo uma biografia desse lutador. É isso aí. Maria Vilela pergunta: a mamata não tinha acabado? É isso. Sol Ribeiro, isso para ficar 5 dias em Nova York, deu na Globo News ontem. Por que não fez online? Exatamente. Por que não fez online, né? Tem aqui também comentário de Doc Sus, muito obrigada, saúde para o Lucão. Corbiniano Silva, bom dia, turma boa. Vamos dar like, pessoal. Isso aí, vamos dar like e super chat, apoiar fórum. Bora lá, que hoje é sexta-feira. Miguel, outra notícia aqui que a gente é muito. Mais uma, né? Chacina aí no Rio de Janeiro, né? Na Vila Cruzeiro. Hoje a gente tem a notícia: 8 mortos já. Você tem informações aí do Rio, mais uma chacina? Tá no mudo, Miguel. Está com o microfone mutado.
Opa, desculpe. É que eu estou vendo aqui, estou vendo se tem alguma atualização, né? Infelizmente, isso aí é uma realidade do Rio de Janeiro. Recentemente, o governo do estado iniciou um novo tipo de abordagem, prometendo reduzir a criminalidade, mas o que a gente está vendo é isso, né? A repetição da mesma história, uma truculência. Sem limite, é lamentável isso, é lamentável, né? É impressionante a banalidade com que a polícia do Rio de Janeiro mata pessoas, né? A banalidade, né? Como se a vida humana realmente não valesse nada, e a gente conhece a história, aí depois os mortos são catalogados como se fossem traficantes, né? Não tem nem investigação sobre isso, né? Isso aí realmente é uma tragédia que o Rio de Janeiro vive. A letalidade policial aumentou dramaticamente nesses últimos anos de governo Bolsonaro. E isso é uma coisa que a gente tem que mudar radicalmente, né? Ainda bem que vai ter eleição para governador também, né? Tem eleição presidencial, tem eleição para governador, e se Deus quiser, a gente vai mudar esse governo para ter um outro tipo de política de segurança, que é uma das tragédias do Rio de Janeiro, né? A brutalidade policial, a corrupção, a expansão das milícias. Você já tem informações que as milícias já dominam mais de 60% da região metropolitana do Rio de Janeiro. E tem gente que acha que não, ela reduz a violência. Não, a milícia, você tem muitos relatos de que ela tiraniza, né, as comunidades, ela cobra taxa dos comerciantes, taxas altíssimas dos comerciantes. Ela obriga as pessoas a venderem seus imóveis quando ela se interessa por um imóvel, né? Então você às vezes tem um estabelecimento comercial, tem uma residência, a milícia aí ela tem algum interesse naquele imóvel, ela manda algum emissário para comprar o seu imóvel. E agora e aí eu entrevistei a Jaqueline Muniz recentemente, e ela fala sobre essas operações policiais. Ela fala que isso é um grande espetáculo, né? Ela denuncia essas operações policiais, essa como aconteceu agora na Vila Cruzeiro, que deixou 8 mortos. Ela denuncia que é um grande espetáculo, né? Aquilo é deliberado, inclusive os mortos, deliberado, porque aquilo se procura mostrar para setores da sociedade que tá, a polícia está agindo, né? Mortos, né? Foram bandidos que foram mortos, né? Mas aquilo não, só produz instabilidade, né? Aquilo não melhora em nada a segurança pública, não melhora em nada o bem-estar da comunidade. A polícia ela chega atirando às 5 horas da manhã, né? Como foi o caso agora, as equipes chegaram à Penha, né? Antes das 5 da manhã, quando começa o tiroteio. Imagina, você tá na sua casa, tranquilo, dormindo, né? Você vai trabalhar, né? As crianças ainda vão para o colégio. Antes das 5 da manhã, né? E começa o tiroteio. E agora você fica imaginando, Dri, o trauma para as crianças.
Pois é.
Trauma para as crianças, o medo, né? O medo que aquilo vai entranhando nas crianças. É muito, muito triste.
É muito triste, não é? Olha só, Décio Amadil, muito obrigada pelo superchat. Bom dia, bem-vinda de volta, Adri. Isso mesmo, às sextas-feiras estou aqui. O PT precisa ter muito cuidado e estratégia para com a escalada fascista e da guerra híbrida que já está acontecendo. Obrigada pelo superchat. E a Márcia, nossa membra aqui, ela aguardando o webinário com a Márcia Tiburi, bora se tornar membro para ter um super curso com a Márcia Tiburi. Exatamente, todos os membros e sócios lá do site da Revista Fórum, apoiadores, podem participar dos webinários mensais gratuitos para membros e sócios da Revista Fórum. E no dia 19 de fevereiro, no próximo sábado, a gente vai ter o webinário com a Márcia Tiburi, que sobre feminismos, na verdade, às 10 horas da manhã, não é às 19, às 10 horas, no sábado, Márcia Tiburi, pela plataforma Zoom, é uma aula aí com essa grande filósofa, escritora, professora da Universidade de Paris, então, gratuito para membros, sócios da Revista Fórum, então, bora ficar membro para participar desses cursos aqui promovidos pela Revista Fórum, sempre com renomados aí, especialistas, como vai ser o caso agora com a Márcia Tiburi. Então, dia 19 de fevereiro, tem aqui no chat ao vivo aqui o link para a galera se inscrever e para quem ainda não é sócio ou membro, ficar membro e sócio da Revista Fórum. Miguel, tem também aqui uma notícia de ontem à noite da Natuza Neri, dizendo que o PSDB estaria armando um golpe para deixar o Dória sem nada, para o Dória sair uma vingança aí da cúpula tucana contra o governador de São Paulo. Ele sairia, deixaria o governo do estado, e aí eles armariam para que ele não disputasse o Palácio do Planalto, e aí seria uma vingança aí por conta das diversas crises que o Dória criou na legenda desde 2016, com animosidades, conflitos, e eles apoiariam o Eduardo Leite, que inclusive poderia até sair do PSDB. O que você acha dessa vingança aí, dessa informação?
É um pouco engraçado, né? Porque eu não me lembro de uma situação tão patética como essa do PSDB hoje, né? Todo mundo lembra como foi as prévias do PSDB. Foi uma bagunça generalizada, nem o aplicativo funcionou. O João Dória está praticamente pulverizado no processo eleitoral, né? Porque a entrada do Sérgio Moro pulverizou o pouquinho que ele tinha, né? Ele perdeu eleitores. Você tem uma entrevista hoje, ou ontem, do Aloysio Nunes, que é um quadro importante do PSDB, dizendo que o PSDB errou em enveredar para um antipetismo muito radical, que isso aí fez com que o PSDB ficasse em má companhia, né? Querendo dizer, ou seja, extrema-direita, bolsonarismo, coisa que não era da origem do PSDB. Então, eu acho que o Dória ele é praticamente carta fora do baralho, por exemplo, na disputa presidencial, né? Ele não tem, a chance dele é menor que zero, né? Então, você vê setores do PSDB, deputados, parlamentares, que querem fazer campanha, querem a verba partidária para se elegerem, eles devem realmente estar querendo, querendo comer o Dória vivo, né? Para que o dinheiro, o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, fiquem para eles, para eles conseguirem se eleger. Fala, Rovai, como é que vai?
Ô, meu amigo, tudo bem, doutor Miguel do Rosário?
Então, eu sei que você está triste, Rovai, por causa que o Dória está numa situação difícil, mas fica tranquilo, entendeu?
Acho que o Dória... bom menino, garoto, calça justa, né? Ele é... gosto desse estilo dele. Eu acho que tem gente que usa boné, tem gente que usa calça justa e tem gente que usa armas, né, Miguel Rosário?
Sim, o Dória sabe dançar também, ele dança bem, ele sempre faz aqueles pulinhos, um cara animado, um cara boêmio.
Nossa, cara, né? Eu acho que o que ele melhor faz é dançar. Cara, impressionante a qualidade do rebolado dele.
Tem
cara.
Um gingado impressionante, também acho.
Uma suavidade, um passo, uma elegância na pista. Mas e aí, Miguel? Eu estou aqui hoje só de passagem. Você sabe que eu vou fazer o Fala Rovai. Você volta com a Dri De Lorenzo. Vai ter, além da Dri e você, o Pedro Serrano, nosso jurista, o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, e doutor Marcos Caseiro, quiçá o nosso, um dos principais atores de futuros governos no Brasil, que é um dos maiores infectologistas brasileiros. Então, é só pedra 90, como se diz por aí, né?
É, muito legal. Rovai, tu sabe que tem uma pesquisa quentinha que saiu agora, né?
Ah, é? Qual que é?
Deixa eu ver se compartilha a tela aqui.
Olha, deixa eu autorizar. Olha, quem quiser mandar superchat, por favor, pode mandar. Faz parte, a gente aceita os superchats aqui. E também aceita novos membros. Estamos abertos a novos membros, Miguel Rosário. Diga lá qual é a pesquisa.
Não, então, deixa eu... melhor compartilhar a imagem, fica melhor. Deixa eu compartilhar aqui. É uma pesquisa do IPESP, né? Você sabe que o IPESP... ele é patrocinado pelo XP. Só que conforme o Lula começou a aparecer muito na frente, o XP, os sócios do XP, tirou a assinatura. Mas ele continua pagando, né? Não sei se já pagou adiantado, né? Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, ó. Não tem muita mudança, não, né? Tem aí o...
empatados, né? É o que deu a pesquisa anterior aí, a última pesquisa Quest. Lula, Bolsonaro oscilando um para mais, um para menos, estacionados. Ou seja, Lula e Bolsonaro estacionados, Moro e Ciro empatados. Eu acho que essa é a notícia de novo, né, Miguel?
A pesquisa IPESP, ela é menor, são mil entrevistados por telefone. Então, você tem que olhar ela assim no todo. Você tem que olhar ela assim ao longo dos meses, né? Então, ela mostra aí o Lula com 43%. Isso também deve dar próximo à vitória em primeiro turno, embora acho que não seja, né, se somar aqui. Mas você vê aqui o Dória cresceu um pontinho, olha. Aí,
vai. Miguel, vou ter que entrar no Fala Rovai, senão eu vou comer o tempo do Pedro Serrano e do...
Vai lá, então.
E o teu e o da Dri. Então, fazer beleza. O Fala Rovai, e aí volta aqui Miguel e Dri De Lorenzo com vocês entrevistando Pedro Serrano e Marcos Caseiro. Miguel, já vamos lá. Fala Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas e queridos e querides. O papo de hoje é sério. Eu vou tentar ser o mais comedido possível, porque não quero transformá-lo também em algo para criar fantasmas aleatórios. Eu vou falar sobre... o Lula pode ser assassinado? Existe alguma chance disso acontecer no Brasil? Hoje, o Joaquim Barbosa, eu estou aqui com a matéria da Fórum, diz não duvidar que Lula possa ser assassinado, porque a turma do outro lado é sanguinária. Então, eu vou ler aqui um trecho da matéria para vocês. Entrevista a Daniela Pinheiro no portal UOL, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, afirmou que não duvida que Lula possa ser assassinado durante as eleições presidenciais de outubro. Não duvido! Essa turma do outro lado é sanguinária, não tem limites. Pode vir um doido e fazer isso mesmo. Disse ele ao ser indagado se Lula deveria redobrar os cuidados com a segurança pessoal por correr risco de ser assassinado. Veja, o Joaquim Barbosa não falou assim. Eu acho que o Lula pode ser assassinado. Ele disse, não duvido que... Eu concordo com ele. Quero dizer para vocês que eu também não acho que o Lula vai ser assassinado, não acho que a gente deva transformar isso num tema de campanha, não acho que todos os excessos devem ser cometidos para evitar que isso aconteça. Nem acho que isso deve ser eixo de debates da campanha eleitoral. Mas o fato de não duvidar, como Joaquim Barbosa, já me faz, por exemplo, fazer esse falar. Ontem, né, o candidato do Rio de Janeiro, pelo PDT, o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, foi ameaçado de morte. Logo depois de ter conversado com o pai, começar a se articular um pouco mais, recebeu uma ameaça de morte e o PDT decidiu, então, organizar, reforçar a segurança do Rodrigo Neves. Vários e várias parlamentares de esquerda, principalmente negras e negros, especialmente as trans e declaradamente homossexuais, LGBTQIA+, têm sido ameaçadas de morte em todo o país. Não preciso dizer que a Marielle foi barbaramente assassinada e que a sua investigação, até agora, não apontou os principais criminosos por isso. Ou seja, não vale mais aquele discurso de que o Brasil não é um país violento e que não tem tradição desse tipo de crime, como o Lula disse na entrevista aos blogs independentes. Quero discordar do Lula aqui. O Brasil, sim, tem tradição. Ah, não é igual a Colômbia, Rovai. É verdade. Mas, como o Miguel do Rosário disse antes aqui, quem matou o Jango? Quem matou o Juscelino Kubitschek? Quem matou o Carlos Lacerda? Bom, quem matou o Vladimir Herzog? Quem matou o Marighella? Quem matou o Lamarca? Quem matou a Zuzu Angel de acidente de carro? Quem matou essas pessoas? Então, o Brasil, sim, é um país violento. E é preciso se preparar para disputar essa eleição num contexto deste país violento, cuja população de extrema direita e que defende os atos mais violentos está sendo armada. Hoje, também, tem uma notícia na Fórum que mostra que o Eduardo Bolsonaro, a família, se organizou pelo menos em 15 estados para que haja legislação estaduais nas assembleias legislativas para que esses colecionadores de armas possam ter até 30 armas. Além da lei federal, fazer a lei estadual correndo. 15 estados estão aprovando a toque de caixa a arma legalizada inclusive não só para uso de clube de tiro, etc., mas para porte de arma, para a pessoa sair armada, no Brasil inteiro. Hoje são 500 mil pessoas autorizadas, já no Brasil, 500 mil de malucos e malucas em potencial, porque muita gente não precisa de arma para nada que está entrando e pedindo porte de arma, tem alguns que se justifica, estão armadas e que, em geral, não são todos, mas imensa maioria dessas pessoas são de extrema-direita, são racistas, são violentas, são fascistas, e essas pessoas estão entre nós. Esses dias, num grupo que eu participo de WhatsApp, uma professora da USP, que eu não vou citar o nome, para não constrangê-la, disse que estava conversando com uma amiga cujos pais são bolsonaristas e o pai teria dito numa conversa que ela falou: não vou falar mais com meu pai, pelo menos por um tempo. Numa conversa, num jantar de família, que anda armado para a eventualidade de encontrar o Lula na rua. Ou alguém, algum dos líderes do PT. Se isso não é ameaça, e esse é uma coisa que eu estou falando, e assim, quem sabe essa pessoa top vir aqui para a gente conversar, é uma professora da USP. Então, é sim, será sim uma eleição de alto risco. Quero dizer também que conversei recentemente com um jornalista que eu reputo de altíssimo nível, que conversou com um ex-governador de estado, que ele me confidenciou o nome, que teria dito que, conversando com ministros, com pessoas do alto escalão das Forças Armadas, o receio daqueles que não são bolsonaristas é que o Bolsonaro apronte alguma coisa não depois dos resultados das eleições, sim antes. O Capitólio no Brasil seria anterior à eleição. Então, não é para se desconsiderar essa frase dita ontem pelo Bolsonaro. Daqui a 4 dias vai acontecer alguma coisa. É evidentemente que ele está fazendo... Não vai acontecer em 4. Ele está jogando farofa no ventilador. Mas é, sim, para se preocupar com isso. Pô, eu estou fazendo aqui... Não, eu estou fazendo o que o jornalismo deve fazer. Né? O jornalismo é um elevador de um prédio que tem... um botão amarelo para de vez em quando ser tocado como alarme. Necessariamente você não precisa tocar o vermelho como emergência e não precisa transformar as coisas numa grande teoria da conspiração, mas você tem a obrigação de tocar o alarme. Tem a obrigação de tocar o alarme. É sim. O PT, eu acho que já deve estar estudando isso, ninguém é amador ali, tem 42 anos de partido, mas com toda a sua história, é preciso tomar muito cuidado com a segurança do Lula. Quem acha que eu estou enlouquecido aqui deveria também ver o caso Celso Daniel, que aconteceu ali em 4 capítulos na Globoplay, e até uma série relativamente bem conduzida. E, nesse caso, o crime não foi político. Mas as facilidades da pouca segurança em relação ao prefeito levaram que ele acabasse sendo assassinado, porque se ele tivesse um padrão maior de segurança, talvez aquilo não teria acontecido. Então, enfim, amigas e amigos, não tenho hoje notícias alvissareiras, queria compartilhar essa reflexão. Eu acho que o presidente Lula tem que ser cuidado. Como diz a minha amiga Hilda Garanja, o Lula é um cristal que precisa ser preservado para tirar o país desse abismo. Se o Lula não tiver todas as condições de segurança para ir às ruas fazer campanha, este blogueiro defende que ele só faça lives e intervenções digitais até o fim da campanha. Participe de debates, faça tudo o que não tiver segurança absoluta para sair na rua, que não saia para poder virar presidente e aí modificar a estrutura de segurança pública desse país para poder ter tranquilidade e fazer e a gente retomar um nível de paz razoável. Queridas e queridos e queridas, era isso que tínhamos para hoje. Beijas, beijos e beijos. E já temos aqui o grande jurista, um dos maiores juristas deste país. Eu só vou dar um oi para ele, vou deixá-lo com a Adri, com o Miguel, Pedro Serrano. Tudo bem, meu amigo?
E aí, Renato, tudo bom?
Tudo jóia. Eu só vou dar um oi para você, porque hoje é dia de Dri de Lorenzo e Miguel de Rosário, que a gente está aqui, você sabe bem, a gente não está nos nossos estúdios, então que pelo menos um dia da semana a Dri vai estar fazendo, que é às sextas-feiras. Pedro, tá. Abração, meu irmão.
Tudo de bom aí para vocês. Tudo
Bob
bom.
Miguel.
E bom, aí, Miguel. Pedro?
Tudo bom, Miguel? E aí?
Tudo ótimo. Que bom te ver aqui. A Adri vai entrar também.
Oba. Oi, Pedro, tudo bem? Bem-vindo.
Tudo bom, e aí?
Tudo bom? Bem? Olha só, tem vários superchats, eu leio já daqui a pouco. Antes, já vou começar com uma pergunta que repercutiu muito nessa semana, né? Que foi o caso do Monark no podcast, no Flow Podcast, defendendo o partido nazista. Então, eu sei que você já deu algumas entrevistas falando sobre esse caso, mas não posso deixar de ouvir você sobre essa questão. Como que você viu essa declaração do Monark e a repercussão que teve, que levou a ele, né, perda de patrocínio e tudo mais, né, demissão do podcast? Você acha que qual é o limite de dizer uma frase como essa para a liberdade de expressão, na sua visão?
Bem, a questão é mais complexa do que o que se tem posto no debate. Aliás, vou dizer uma coisa, o debate está muito histérico. É o que eu notei. Nós temos que ter calma nessas horas e entender o que nós estamos debatendo para a sociedade poder evoluir. Por exemplo, eu acho que esse debate pode ser já uma coisa positiva, que seria a mudança da lei no Brasil que criminaliza o nazismo. Porque a forma como a nossa lei criminaliza o nazismo é muito estrita. Eu vou ler aqui a lei, né? Quer dizer, é muito estrita. E situações como essa podem até... Eu vou tentar demonstrar aqui. Uma fala dele pode ser pega no caput do artigo 20 da lei antirracista, mas é por antirracismo, não é por apologia do nazismo. A nossa lei de apologia, que o artigo que estabelece na lei penal o que é apologia do nazismo, é muito restrito. Mas tem várias questões aí que devem ser abordadas no plano teórico constitucional que não são para ser tidas num ambiente onde o sujeito que vai e fala algo óbvio, que é o fato de alguém defender que tem que mudar a legislação e permitir o nazismo no Brasil, isso não é abuso de liberdade de expressão. É a mesma coisa que eu falar, eu tenho que mudar a lei que proíbe o uso de substância entorpecente para descriminalizar o uso. É a mesma coisa. Eu me lembro de ter ido na Globo, debater isso quando houve a marcha da maconha, e falava, não há crime em fazer marcha da maconha. Porque ali não se está estimulando o uso de substâncias entorpecentes, está querendo mudar a lei. E debater sobre mudança de lei é algo próprio da democracia. A própria mudança da Constituição é algo próprio da democracia. Porque senão como é que nós poderíamos ter marxistas? O nosso Constituição é capitalista, expressamente. Então, não vejam, nós temos que tomar o maior cuidado quando a gente fica tratando de liberdade de expressão para oprimir quem é o que contraria a gente, né? Tem que tomar o maior cuidado. Liberdade de expressão é que tem que ter cautela. E tem que ter, me desculpe, um certo estudo, um certo tempo de conhecimento e ponderação sobre o tema para poder debater com a profundidade devida. Eu estou começando a falar assim porque vi um nível de crítica. Me preocupou muito a fala desse rapaz. É uma fala absolutamente equivocada. Mas as críticas, muitas delas, são tão equivocadas, tão autoritárias quanto a fala dele. Por exemplo, gente que achando que tem que punir ele sem ler a lei penal. Gente, só tem um sistema no mundo ocidental que permitia o sancionamento criminal sem previsão expressa e estrita na lei penal. Até o stalinismo previa isso. Só um sistema, o nazismo. Uma das características do nazismo é você punir criminalmente sem previsão legal específica. Então, quando nós falamos em punir alguém, vamos à lei. Vamos ler a lei. Vamos ver aonde pode ser ou não enquadrado. Agora, se não puder ser enquadrado em lei penal, crime não é, pode ser outras coisas. Crime não é. Então, esse debate tem duas dimensões, Dri. A dimensão de conteúdo constitucional, liberdade de expressão, protege o nazismo? É um debate constitucional que eu vou tentar levar aqui agora, que é constitucional, teórico de Estado, e apela à filosofia política. Chega a fazer uma incursão na filosofia política. O outro debate é o que o Monarque fez, e aí eu fui ontem ver o vídeo dele, vi inteiro, sabe? Porque eu estava falando sem ter visto inteiro, resolvi vir inteiro, um saco aquilo para mim. É uma bobageira de moleque, mas tudo bem. Aí eu vi inteiro, quer dizer, eu acho que tem sim coisas ali que tem que ser investigadas, mas não pela categorização que estão falando, eu vou tentar mostrar aqui, né? Então são dois debates. Um debate, o que ele falou é correto? No plano constitucional e democrático constitucional? Ponto um. Ponto dois, o que ele falou é crime? São dois debates diferentes, né? No primeiro debate, o que ele falou é um absoluto equívoco desses libertarianistas. Essa gente é irresponsável com a democracia e com os direitos, não tem nem noção do que são os direitos. E eu não falo só dele, eu falo dos autores mesmo, Nozick, Rothbard, são todos a gente da pior qualidade, porque a título de defender a liberdade, eles liquidam com ela. Eles estabelecem um mecanismo altamente autoritário. Para entender isso, é importante a gente retornar às bases do liberalismo clássico. Esse debate é um debate liberal, ele não é um debate esquerda. A esquerda é uma evolução desse debate, né? O que a gente chama de esquerda. No debate liberal clássico, ser livre é ser dono do próprio corpo. Aí que vem a palavra, por exemplo, habeas corpus, tenha seu corpo. Quer dizer, é você ser dono do próprio corpo. Dono que significa o quê? Capacidade de disposição. Propriedade no sentido jurídico tem vários sentidos, uso, gozo, fruição e disposição. É a disposição que interessa aí. Ser dono do próprio corpo significa ter disponibilidade do próprio corpo, poder dispor do próprio corpo. No limite, poder até se matar. Né? Porque não tem como penalizar alguém por ter se matado, ele já está morto. Né? Ou seja, eu posso dispor livremente do meu próprio corpo. Agora, tem algo que é íncito aí, que é implícito nisso. Não é só implícito, é explícito. Ser livre é eu não ser dono do próprio corpo, e como é um direito, portanto algo universal, eu não estou aqui tratando do conceito filosófico de liberdade, eu estou tratando da ideia de direito de liberdade. Como é um direito e algo universal, significa que eu não posso ser dono do corpo do outro. Isso é algo relevante. São ideias simples, mas muito relevantes. Então, liberdade tem que significar eu poder ser dono do meu corpo, mas eu não poder ser dono do corpo do outro, não poder escravizar e etc. Tal. Por isso, vou já entrar num debate outro que é polêmico também, só para ir esclarecendo a questão do monarca. A questão da carteira de vacinação. O Estado não está obrigando o sujeito a se vacinar, não está punindo ele caso ele não se vacine. Nem está tirando a disponibilidade que ele tem do próprio corpo dele, portanto. Está apenas dizendo que ele não pode colocar a vida e a saúde do outro em risco, ou seja, ele não pode ser dono do corpo do outro. Ele pode decidir quanto à vida dele, não quanto à vida do outro. Ele pode decidir quanto à saúde dele, não quanto à saúde do outro. Isso é uma evidência. Quando você toma vacina, não é que você tem proteção total, mas você é muito mais protegido do que quem não tomou. Tudo, a ciência está demonstrando isso. Portanto, a possibilidade de você transmitir um vírus reduz muito. E isso pode ser exigido pelo Estado para você ter contato com outros, porque você está com se você não se vacinou, você tem um potencial de poder ocasionar lesão à vida e à saúde de terceiros. Quem pleiteia que isso é liberdade não quer direito de liberdade, quer liberdade de matar e prejudicar a saúde dos outros, quer liberdade de oprimir. E isso não é direito de liberdade. Porque direito tem que ser universal, tem que haver direito de todos. Então o direito de um tem que conviver com o do outro. É aquela velha história que se fala, o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Porque isso é da natureza dos direitos, eles têm que ser universais. Agora essa gente quer privilégio. Eles, a título de discutir liberdade, eles estão querendo é privilégio. Ou seja, uma prerrogativa que só sirva a eles. Outro exemplo de liberdade de expressão, Dri, para preparar a entrada no caso do Monarca, é aquele jogador de vôlei que falou do quadrinhos que o filho do super-homem beijava um rapaz. Nós temos que entender que a homofobia não é ser contra a prática homossexual. Não é isso. Não conheço nenhum homofóbico que fale que é contra a prática de sexo homossexual. Nenhum. Né? Talvez no âmbito das religiões, lá intimamente. Mas... né? O que as pessoas são contra é a liberdade de expressão afetiva do povo LGBT. Nós somos seres humanos. Seres humanos têm necessidade não apenas de sentir. Nós temos necessidade de exprimir. O Roland Barthes, que é um conservador, aponta isso no Fragmentos do Discurso Amoroso. Não há cultura humana que se conheça aonde não haja manifestação e expressão de afetos. Então, o amor precisa ser expresso. Eu preciso não apenas namorar a menina, eu preciso sair de mão dada com ela em público para mostrar para os outros essa minha afetividade. E é um direito meu exprimir os meus afetos tanto quanto exprimir o pensamento. Por isso é que é direito de livre expressão, pensamento ou afeto. Quando eu digo que o sujeito tem o direito de falar contra a homossexualidade em ideias, eu estou dizendo que ele tem o direito de reprimir a afetividade alheia, porque nós estamos falando de afeto. O discurso reprime. O direito de livre expressão do pensamento dele não pode ir ao ponto dele reprimir o direito à livre expressão do outro, expressão afetiva. Ninguém pergunta pro povo LGBT se eles são LGBT na hora de pagar imposto. Portanto, não pode querer tratá-los desigual na hora dos direitos. Aonde um casal heterossexual pode manifestar afeto de amor, um casal homossexual também pode manifestar nos mesmos limites e da mesma forma. Isso é uma regra de convivência social da democracia. E a liberdade de expressão de pensamento não pode ir ao ponto de reprimir a liberdade de expressão afetiva. Agora, como é que pensa o monarca? O monarca defendeu ali um pensamento que a gente chama de libertarianismo anarco-capitalista. É uma forma de pensar perigosíssima. Eu vou dar um exemplo. Na Holanda, se fundou o Partido da Caridade. Olha o nome. Era caridade e outras coisas. Quer dizer o quê? Um partido que defendia a pedofilia como prática. Os anarco-capitalistas defendem que isso é possível. Desde que eles não pratiquem pedofilia, é possível. Imagine, aonde? Pedofilia é um crime. Né? Eles defendem, o Rothbard, que você pode ter mercado de criança. Se a criança está na posse do pai, né, desde que não maltrate, segundo ele, pode vender a criança. Tal. Ou seja, é uma ideia que não é apenas eu ser dono do meu corpo, é eu ser dono do corpo do outro, inclusive da criança. Né? Então, é uma situação... É gente que, na realidade, a título de se colocar como libertários, são profundamente autoritários. Né? Não querem uma relação de direito de liberdade, eles querem uma relação de poder livremente oprimir o outro. E é isso que quando o monarca fala que é correto numa sociedade haver o debate sobre o nazismo, e o Kim Kataguri também, eles demonstram imensa ignorância. E quando comparam com o comunismo, então, é mais ignorância ainda. Né? Porque uma democracia realmente, como colocou inclusive muita gente de esquerda corretamente, ela admite discursos extremistas, porque senão vira uma ditadura de centro. É evidente que a democracia admite discursos extremistas, só para terminar. Ela admite discursos extremistas. Agora, ela não admite discursos que têm por pressuposto o cometimento de crime. Então, não admite um partido que defenda a pedofilia, porque é um crime contra a liberdade evidente, porque a criança não tem maturidade para poder consentir com um ato sexual. Né? Também não admite o nazismo, porque tem como pressuposto a extinção dos judeus, logo é um crime lesa humanidade. Aliás, não só dos judeus. Né? Mas, assim, de qualquer forma, é um partido que não pode existir na democracia e a Constituição brasileira proíbe a sua existência. Isso quer dizer o quê? Se ele pretendesse fundar um partido nazista, ele não conseguiria. O TSE teria que não aceitar. Ok?
Isso que eu ia perguntar, né? Porque no caso do nazismo, pressupõe que seria um partido para cometer crimes, né? Para levar ao extermínio, claro, né, de populações. Né?
Claro, agora, veja, ele tem direito a debater que a lei penal pode mudar, tem. Então, esse aspecto do... Porque ele pode falar, não, eu sou contra o nazismo, mas eu acho que tem que vencê-lo racionalmente, e não pela força do Estado. É mais ou menos o que ele quis dizer, né?
E tem o argumento do... Desculpa, Pedro. O argumento do Kim Kataguiri, né? É de que é importante jogar a luz no nazismo para as pessoas entenderem o que ele é.
Então, mas isso é um ponto de vista sobre a liberdade de expressão que gente como Chomsky defendeu. Não é algo que é absurdo. Eu estou querendo dizer assim, esse aspecto do debate não é absurdo. Né? Você está se discutindo se há ou não, se deve ou não existir a lei penal. O problema é aonde? Quando o menino, como é o nome dele, Monarque, chamei de Calói outro dia. O Monarque, ele vai e fala que deve ser permitido ser antijudeu. Aí eu acho que ele comete uma conduta que tem que ser investigada. Né? Porque daí ele começa a ingressar no ambiente de estimular a prática nazista. E aí pode ser crime. Eu não estou dizendo que é, porque eu tenho sempre essa cautela. Precisa ser investigado, verificar os órgãos estatais. Tem que investigar se a condição subjetiva está presente, se houve dolo, se houve a intenção de ser antirracista. Mas, nesse caso, o que eu queria dizer, não é por apologia ao nazismo, é pelo artigo 20 da lei antirracismo, caput, que é ele ter feito uma fala racista. Está claro o que eu estou dizendo? Não.
Sim.
Não é pela apologia. Eu vou ler aqui o artigo que no Brasil se determina como crime a apologia ao nazismo. Vocês vão ver que é um artigo bem restrito. Eu acho que ele precisaria ser alterado. Eu acho que ele precisaria ser alterado para incluir mais condutas. A fala do Kim Kataguiri, eu vi lá a fala dele, a meu ver, não caracteriza crime, porque exatamente permanece nessa esfera do debate possível, no plano penal. Mas pode sim caracterizar uma ofensa à dignidade parlamentar, possibilitando a cassação do seu mandato, porque o parlamentar não é o cidadão comum. O parlamentar exerce uma função eleita, ele representa a democracia e está no parlamento. O parlamento tem que manter uma certa dignidade do exercício do cargo. Certas ideias serem defendidas podem levar, sim, o sujeito a perder o cargo de deputado. Porque a democracia não é a farra da cocada, ela tem limites de aceitabilidade das ideias. E quem é parlamentar tem mais responsabilidade em relação a isso que o cidadão comum. Então pode ser, sim, que ele perca o cargo de forma legítima, caso seus colegas assim o decidirem, por ofensa à dignidade parlamentar. Mas crime eu não vi ele cometer.
Olha só, antes da gente continuar, deixa eu só ler aqui superchats, né, dos nossos internautas. A Lu Freitas diz: disputar eleições com miliciano e com psicopatas é botar a vida de sua família em risco. Virão muitos adélios para fazer o serviço dos covardes. Obrigado pelo superchat. Cadu Lacerda diz: concordo, Hitler, ao aparecer, parecia um palhaço aos olhos de muita gente pensante. É um brutal erro não levar a sério as ameaças do Bozo e seus asseclas. Queria agradecer também Priscila Pressotto pelo super sticker e perguntar para o Pedro qual seria a postura que os parlamentares deveriam ter tido ao ouvir uma fala dessa. Muita gente falou: deveria dar voz de prisão, alguma coisa assim. Eles deveriam ter sido mais... ativos ali. E outra pergunta é: tudo bem, não é crime, mas a repercussão que isso levou não é, de certa forma, positiva para o debate como um todo, acerca de...
Claro, mas estamos debatendo, né? Estamos fazendo o que tem que fazer, né? Mas vejam bem, eu vou continuar ainda insistindo para a gente qualificar o debate. Vamos ver aqui o que diz a lei. Para a gente falar que houve um crime de apologia ao nazismo, tem que ver o que diz a lei. O que diz a lei como sendo apologia ao nazismo no Brasil? É isso que eu acho que tem que mudar. Está no parágrafo 1º do artigo 20 da lei 7.716. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamento, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Ou seja, se ele não estiver produzindo ou portando um símbolo que tenha a cruz gamada ou o nazismo, não é crime nesse dispositivo. É um dispositivo muito restrito. Gente, saiu... Tem jornalista que falou, e deve ser verdade, que saiu o ministro do Supremo dizendo que houve crime de apologia ao nazismo. Aonde? Vamos ler esse dispositivo, vamos ser sérios. Agora, onde que a conduta do crime categoria pode ser enquadrada e o Ministério Público está investigando e tem que investigar mesmo? É no caput. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então vejam que aí sim ele pode ser enquadrado. Teoricamente, eu não estou dizendo que vá ser enquadrado ou que deva ser enquadrado. A investigação vai dizer, tem que ver a intenção dele, se a intenção foi efetivamente, vamos dizer, divulgar, incitar uma conduta racista ou não. Tem que se investigar isso. Aparentemente, quando ele fala que deve ser possibilitado ser anti-judeu, ele está querendo defender o racismo. E aí não pode. Porque isso implica.
E o Adrilles que fez então, aquela.
É, o Adrilles também. Quando ele faz esse símbolo, aí não pelo nazismo em si, que você viu que a tipologia penal é muito restrita, mas também por divulgar um elemento racista. Né? Então, aí eu acho que pode tentar enquadrar nesse sentido de ser uma conduta antirracista. Então, tem que haver uma investigação criminal. Sair prendendo? De jeito nenhum, gente. Nós temos 42% da nossa população carcerária, a terceira maior do mundo, aprisionada por sem o sujeito ter tido direito de defesa. Isso não deve ser a regra. Nós já tomamos duas advertências da ONU e da OEA por conta de usar de forma, as prisões cautelares de forma banal. Nós não podemos, não há motivo para prendê-lo, até porque o crime não está claro. Não, você vai falar, não, tem que ter flagrante delito, mas tudo bem, mas não está claro. Não tem essa clareza toda para poder realizar uma detenção do sujeito, acho eu. Né? Não há essa clareza. É melhor investigar e se constatar que houve nessa fala uma prática racista, aí abrir o processo dele de se defender e condená-lo, que é o normal da vida. É assim que as coisas devem ser na democracia. Né? Porque senão nós acabamos adotando, a título de combater o nazismo, nós adotamos práticas nazistas. Vamos condenar o sujeito sem lei penal estrita que preveja a conduta dele. Agora, o que pode sair de bom desse debate, Dri? A gente mudar essa lei, ampliar. Né? Porque eu acho que é muito estrita. O sujeito pode ser nazista e está fazendo divulgação do nazista por um copo de leite no debate. Né? Ele pode estar fazendo propaganda do nazismo usando dois números, 88. Então, essa lei é muito restrita. Ela teria que ter uma previsão de condutas mais amplas para poder reprimir o nazismo da forma que ele deve ser reprimido.
Pedro, Dri, tem um projeto de lei apresentado agora pelo senador Fabiano Contarato, né, que recentemente ingressou no PT, que faz isso exatamente que o Pedro Serrano propõe. Né? Ele amplia o escopo, né, da criminalização do nazismo, né, que torna crime apologia ao nazismo, mas com mais explicado, com mais detalhes. Por exemplo, ele menciona até a mãozinha lá do Drilles, também é mencionado o gesto do Felipe Martins, que fez aquele gesto de supremacista branco, né? Então, acho que vai na linha do que o Pedro Serrano está falando.
É, porque, veja, nós temos que entender...
O Bolsonaro tomou copo de leite, né? Que foi muito discutido numa live, né? Isso. O Bolsonaro também estava fazendo apologia, né?
Nós temos que ver o seguinte, tem coisa que é opinião. Então, por exemplo, eu acho que o nazismo deve ser punido. Isso pode ser uma questão de opinião, né? Eu acho que quem faz o que o Kim Kataguri fez e o que o Monark fez deve ser punido. Eu, Pedro, acho que sim. Acho que deve ser punido. Né? Isso é uma coisa, uma opinião. Dizer que ele cometeu crime ou que ele pode ter cometido crime não é uma opinião, é um juízo técnico que deve se realizar a partir da lei. É a lei quem determina se é crime ou não, não a minha opinião. Quando eu vejo gente de esquerda confundindo isso, eu fico... Nem o stanilismo deixou de lado a tipicidade do direito penal. Só o nazismo fez isso. É uma prática nazista você querer dizer que a pessoa deve ser punida criminalmente, independentemente da lei. Quando nós entramos no debate se uma pessoa deve ser punida ou não, vamos à lei. Fazer o que eu fiz aqui, vamos ler a lei. Vamos verificar se o sujeito está enquadrado ou não. Eu encontrei aqui uma possibilidade de enquadramento penal, se houverem outras características, como dolo, tal, que a investigação vai esclarecer, né? Agora, vejam que é esse debate que tem que haver. E não o debate de que não tem que punir, porque senão é passar pano. Isso é de um autoritarismo tão intenso quanto o direito penal nazista, que dizia que a pessoa podia ser cometer crime quando cometesse uma conduta tipificada no processo penal ou quando agredisse o Volksgeist, o espírito do povo, a vontade do povo, né? Que era manifestada pelo Führer. Quer dizer, então o Führer definiu que era crime ou não. É mais ou menos isso que nós estamos dizendo. Você está se imputando o direito de querer você definir o que são condutas criminosas ou não. Quem define é a lei. Isso é um avanço civilizatório, não é uma questão menor. Então é muito preocupante ver gente de esquerda não tratando a questão dessa forma. O que nós temos que discutir se houve ou não crime é ir na lei, é um debate jurídico penal. Não é um debate político de disputa de poder.
Agora, muita gente também criticou o fato dele ser... acho que essa questão está clara, né, da punição, mas algumas pessoas criticaram o cancelamento. Ah, agora vão cancelar.
Isso, né? É ridículo. Isso é muito mimimi. Isso é um exagero. Veja, eu, quando critiquei a Lava Jato, comecei criticando desde o começo. E eu tive problemas no meu escritório. Clientes me abandonaram, empresas e tal. Por quê? Porque não queriam ter a imagem vinculada a um advogado que, segundo a mídia, defendia corrupção. Era como era posta a questão. Eu não vim aqui no Renato, aqui na Fórum, ficar aqui me lamuriando. Né? Porque não, isso é da vida. Liberdade das pessoas. Elas escolhem o profissional que elas quiserem. Se ele tem a liberdade de falar a bobagem que falou... As empresas têm a liberdade de cortar patrocínio. E eu tenho a liberdade de não assistir mais o canal dele. Isso, essa visão libertarianista de lei de liberdade é só para eles, é um privilégio. Nós não temos a liberdade... Eu tenho total direito como cidadão a cancelar um sujeito. O que é cancelar um sujeito? É não segui-lo mais na... Eu entendo, eu posso estar errado, Dri, no sentido da palavra. Cancelamento para mim é não seguir mais o sujeito nas redes sociais, é não assistir mais o programa dele. Isso é um direito meu, ué. É o direito da cidadania. A cidadania tem direito de reagir contra falas, vamos dizer, intensas, como a desse rapaz, né? Quer dizer, falas atrozes para os valores da civilização, não é só para os valores da civilização, da democracia. Aí a cidadania tem direito a reagir, tem direito a não seguir mais ele, a não ver mais o programa. Aliás, eu acho que é o que a gente deve fazer. É um dever nosso como cidadão. Nós não só devemos não mais assistir quem assiste esse programa, né? Como também não devemos mais comprar produtos de empresas que financiam esse programa. É um direito nosso. Aliás, um direito capitalista. Não estou nem tratando aqui de coisas de esquerda. Estou tudo dentro do liberalismo e do capitalismo, a nossa fala hoje aqui. Né? É uma reação legítima. Numa democracia, você... quando se fala de livre expressão, está se falando da ação estatal. Tá, o direito de livre expressão dele tem que ser garantido. Tem que ser garantido ante o Estado. Ele não ser punido pelo exercício do direito de livre expressão. Se ele foi além do direito de livre expressão, ele pode ser punido em algumas situações, em outras não. Né? Então, vamos dizer assim, como eu falei, no caso não há esse debate, porque o Kim Kataguiri, por exemplo, não cometeu crime. Então, não está se debatendo. Agora, ele vai ser cancelado, não vão votar nele, vão caçar o mandato dele. É outra discussão. Caçar mandato não é crime. Né? Não é por conduta criminosa. Né? É um outro tipo de sanção. Então, mas veja, de qualquer forma, o direito à livre expressão é um direito que se discute no âmbito do exercício da função estatal. Né? E não nas reações entre particulares. Se o sujeito fala uma arrematada bobagem, é direito. Por exemplo, o cara manifesta um ponto de vista homofóbico, é direito da comunidade LGBT e de quem, vamos dizer, simpatiza com os direitos da comunidade LGBT, não seguir mais o cara. Não vê mais o programa dele. não comprar mais produto de quem patrocina, isso é direito nosso. Ele tem a liberdade de falar, eu tenho a liberdade de reagir à fala dele. Reagir à fala é um direito de liberdade inerente à livre expressão também. Né? Quem fala tem que ouvir, né?
E é uma reação da sociedade, eu fico pensando, se tivéssemos feito esse cancelamento geral contra o Bolsonaro quando ele foi falar, foi homofóbico na TV, defendeu o Ustra, toda essa reação, talvez a gente tivesse combatido.
Nós temos que entender que essa reação é mais eficaz do que a lei penal. Eu tenho uma desconfiança do direito penal, né? Eu acho que o direito penal tem que ser mínimo. Eu não sou pela extinção dele, mas acho que ele tem que ser muito mínimo. Ele é muito mais eficaz. Se você for ver a lei penal brasileira, a punição por esse crime é uma porcaria. Não vai dar cadeia. Ele vai lá, leva duas cestas de alimentos e acabou o problema dele. Né? Agora, o cancelamento social, não. Ele perde dinheiro, perde aprovação social, perde afeto, perde acolhimento. Isso o cara sente bastante.
Pedro, Odri, só para o Pedro Serrano... fala Kim Kataguiri, eu também falo de vez em quando, né?
É errado isso.
É Kim Kataguiri, mas eu também toda hora eu falo Kim Kataguiri, não sei porquê.
Não, é que eu tenho uma deficiência mnemônica também, me desculpe, não é por querer,
não. Mas, não, não tem problema nenhum.
Olha só. Mas muito bom saber, Miguel, desse projeto, eu não sabia desse projeto do senador, ele é um cara muito lúcido, né? Esse cara, sim, né? É lúcido isso, é o que tem que fazer. O que tem que aproveitar desse debate que está rolando agora? Vocês viram que a lei penal, eu li aqui, ela é deficiente, você não acha, Miguel? Ela é deficiente, ela é muito estrita.
Sim, né? eu vi quando começou o debate, eu vi essa coisa, que é só quem divulga suástica, né?
É isso mesmo. É só quem
divulga suástica.
É muito estrito, nós precisamos ampliar. A Adriana Dias, que é aquela...
Pesquisadora,
muito importante, ela tem um trabalho valiosíssimo sobre a expansão do neonazismo no Brasil. Então, se isso não era um problema 20 anos atrás, agora é. Então, essa iniciativa do senador é muito bem-vinda, porque, inclusive, se tem uma coisa boa nesse debate, é ter levantado esse tema e vão ao trabalho da Adriana Dias. Hoje em dia, os núcleos neonazistas estão pelo país inteiro, fizeram um festival agora no Rio Grande do Sul, um festival, né? E nós temos mais de 150 mil militantes, é muita gente, é perigoso. E não vamos esquecer da história, o segundo país, depois da Alemanha, o país que mais tinha nazista no tempo da Segunda Guerra era o Brasil. Então nós não podemos, isso é uma praga. Nós temos que, então, quer dizer, o que, que eu acho que esse debate é mais útil? A maior utilidade dele é possibilitar esse projeto do senador, é visibilidade desse projeto, e nós daríamos uma grande contribuição à cidadania, nós de esquerda, se colocássemos isso, a necessidade de aprovar esse projeto de lei para punir mesmo a apologia do nazismo, que está muito tímida na nossa lei hoje.
Rodri, é importante...
A gente está aqui com o Marcos Caseiro, a hora que ele quiser, se puder abrir a câmera aqui, a gente já sobe o doutor Marcos, já vamos liberar já o Pedro Serrano. Miguel, tem uma pergunta?
Não, só lembrando que o... Ô, Caseiro, como é que vai? Só lembrando que o presidente Bolsonaro, numa entrevista para o CQC, né? Ele é perguntado se, mesmo sabendo dos crimes do nazismo, mesmo sabendo do Holocausto, mesmo sabendo de tudo, se ele fosse alemão, se ele se inscreveria no exército nazista, ele fala, claro que sim. Só lembrando isso.
E galera, pode mandar superchat, pode mandar ficar membro aqui no canal. Antes de liberar o Pedro Serrano, já agradecer aqui, muito, sempre uma aula aqui quando você vem aqui. Tem uma pergunta sobre as ameaças contra o ex-presidente Lula, fazer que o Eduardo Bolsonaro teria ameaçado a vida de Lula. Isso também não deveria também ter um debate sobre uma punição parlamentar, né, ameaçando a vida aí?
Sim, eu não vejo... Aliás, esse rapaz, ele já cometeu muitas atrocidades contra a dignidade parlamentar. Os parlamentares ficam quietos e isso auxilia a deterioração do debate público brasileiro, né? Então, eu não tenho dúvida que sim. Agora, o Lula tem que se preocupar, não é só com o negócio desse menino aí, que isso aí não vai virar nada no plano concreto contra ele. Ele tem que preocupar com a segurança dele. Nós, o PT tem que contratar, sei lá, eu não sei o que, eu não conheço dessa área, Miguel, mas assim, os israelenses, não sei quem é que é o bom nessa coisa aí, mas contratar o tipo de profissional mais qualificado que possa existir e colocar para preservar a segurança de Lula, porque esse povo que a gente está enfrentando, esses bolsonaristas, são malucos. Eu não estou querendo falar maluco de tirar a responsabilidade política deles, não. São responsáveis pelo que falam, mas são malucos também. Essas coisas se acumulam. Então, e é um bolsão violento. Então, não estou nem dizendo que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa, os filhos dele, mas esses militantes, eles podem fazer, sim, alguma coisa contra o Lula. Então, ele tem que tomar cuidado nisso aí.
Maravilha, muito obrigada, Pedro Serrano, sempre um prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer estar com o Marcos aqui, meu candidato.
Grande Pedrão, um beijo, que bom te ver, querido, você muito bom, é sempre cara. Bom, desculpa entrar aqui.
Imagina, é um prazer.
Ouvir o Pedro é sempre de uma lucidez total, né? Putz, é sensacional, é o nosso próximo ministro do Supremo.
Opa, já está me arrumando emprego.
Primeiro precisamos eleger o Lula, isso nós vamos estar trabalhando aqui, depois certamente... É qualificar o debate lá. E o Pedro sempre qualifica muito o debate, né? Eu concordo sempre muito com ele. É exatamente isso. A gente tem uma ideia, né? De pôr tudo na cadeia e tal. Eu acho que essa coisa punitiva é muito complicada, né? Mas é bem legal. É isso mesmo, viu, Pedro? Que bom te ver. Um beijo aí, Miguel, Dri. Bom
ver vocês. Um abraço. Abraço a todos vocês. Obrigado aí por tudo. Viu? Abraço, querido. Tchau, tchau, Miguel. Tchau, Marcos. Obrigado.
Obrigada, tchau, querido.
Ô, pessoal, desculpa, eu tô no carro aqui, eu tava no hospital aqui, ia sair para ir para casa, mas aqui tava atendendo igual um cachorro aqui, não sei se cachorro atende tanto, mas e não consegui chegar em casa aqui, mas eu tô do lado do hospital, tô tranquilo. Tudo bem, Dri, você tá bem?
Tudo bem.
Beijo
tudo
em
bem.
Você, bom te ver. Obrigada, tá com a carinha boa. Estamos todos, Luquinha aqui, força, vamos junto, aí. Miguel. Prazer em te ver, viu, Miguel? Legal, vamos conversar um pouquinho aí. Eu acho que o debate da semana foi esse aí, né, dessa fala desse... Deixa eu só pôr um pitaco nisso aí, porque assim, eu queria só... É interessante, o que mais me chamou a atenção nessa fala, eu também não tenho muita competência em tipificar como crime, mas é aquela... É a Hannah Arendt, né? É a banalidade do mal. É a banalidade como um moleque desse, né? Esse aqui, um deputado federal, ela falou, ah, sim, não. Acho que o partido nazista não deveria existir. Veja, um partido cuja base do partido é a superioridade de uma raça e que as outras devem ser eliminadas. Veja, é só isso. Não tem mais nada, né? Então, veja, eu vou dizer mais, viu, Dris? Não é ingenuidade, não, e não acho que isso é punição. Mas esses caras, eles são totalmente desqualificados para o debate. Eles não sabem, acho que nunca leram o que foi o nazismo, né? Então, é tudo liberdade para tudo. Vamos liberar geral, né? Então, realmente, isso que assusta. O que me assusta é como um cara desse pode ter tanta gente, tanto seguidor, sendo uma pessoa tão fútil, né? Tão despreparada, né? Que não conhece nada de história, né? Então, eu fico muito assustado. E você sabe que eu me lembro como hoje, ou talvez um dos primeiros livros que eu li, eu gosto muito de biografia, não sou igual o Sérgio Moro lá. Mas você sabe
lembra,
que uma biografia...
Né?
Não lembro de nenhuma. Mas uma biografia que eu tenho lá em casa, vocês viram quando tiveram lá, a gente vai... Eu tenho duas, inclusive, porque uma eu emprestei depois e eu comprei. Outra são dois volumes, do Rocking Fest, Hitler. E tem uma outra do John Tolanti, mas a primeira página está lá, a pergunta que fazem, por que o senhor dedicou a vida a escrever uma biografia de dois volumes? Ele fala, cita uma frase, quem não for capaz de recordar o passado será condenado a repeti-lo. É emblemático essa... A gente tem que conhecer o nazismo, porque a gente tem que todo dia trabalhar contra o fascismo, o nazismo. É simples assim, né? Então é só, desculpa, é só estar com vontade de falar isso aí, que é importante, né, meninos?
Mas vamos lá. Deixa eu agradecer ao Zezito de Oliveira. O atentado contra o ex-presidente foi fake. Se ocorrer com o próximo, não será. Todo cuidado antes e depois das eleições. Vou agradecer também o Alair, mandando aqui um super sticker, obrigada. E também tem aqui a Priscila Presotto, que acho que eu já tinha agradecido. Pode mandar pergunta, pode mandar superchat e ficar membro e membro aqui da TV Fórum. É, Caseiro, outra questão aí que também a gente, né, tem repercutido muito é essa explosão da Ômicron, a gente com médico morto, passando de 1.000 mortos dia. Agora, ontem, eu vi que parece que houve uma queda na média móvel, mas nessa semana. Qual que é o quadro que a gente tem da pandemia hoje, da Covid? A gente já chegou no topo e agora vai cair? O que esperar agora?
Então, eu acho que é isso. Conforme nós temos conversado, primeiro também, desculpa, semana passada, eu fui lá para o Rio, estava ali do lado do Miguel, mas estava lá na Vila Valqueira, realmente numa conexão muito ruim lá no Campo dos Afonsos, lá não conseguia de jeito nenhum estabelecer. Eu peço desculpa aos nossos amigos aí que estão sempre com nós, da nossa comunidade. Mas assim, a gente falou que ela explodiu em janeiro e fevereiro, conversamos isso em dezembro, eu me lembro claramente, e esse pico ia chegar no meio de fevereiro, é isso aí. A gente já está vendo uma diminuição importante do número de casos, tanto é que a gente desativou em alguns pronto-socorros, algumas UPAs aqui, aquele atendimento naquelas tendas, o número de casos já está... Agora, porque foi impressionante, a velocidade, a capacidade da disseminação desse vírus, eu nunca vi nada próximo a isso, né? Vocês devem estar nos ouvindo aí, vocês devem ter algum amigo, todo mundo pegou esse vírus, né? É um negócio impressionante a velocidade de disseminação dessa cepa. O que foi emblemático, e é emblemático, eu estou aqui na linha de frente, passo nas UTIs, é inequívoco, Dri, inequívoco, Miguel. Aliás, outro dia eu bati num cara de um grupo que eu recebo aqui, porque a Unimed, quem foi vacinado, está na UTI. Não. Quem se vacinou completamente, não foi para a UTI, não fez caso grave, está na UTI. Quem tomou uma vacina, acima de 60 anos tomou duas e não tomou reforço. Eu tenho centenas, pegue a nossa fala aqui, eu já comentei do nosso estudo aqui do Guilherme, que foi de base para essa terceira dose, né? Veja, acima de 60 anos é obrigatório reforço. Eu desafio aqui, você pode ter um, dois casos que eventualmente complicaram pós-reforço. Então, esse é o primeiro, eu acho que é o primeiro dado fundamental. Na UTI, 98% dos casos são indivíduos que não estão com a vacinação completa, ponto. Quem tomou a vacina, pegou. A proteção contra o Omicron com as duas doses e acima de 60 com as três é cerca de 30% só, 30%. De nem pegar. 60%, 70% pega, mas se tiver vacinado, você vai fazer uma forma leve. É isso. A vacina tem suas limitações, mas ela promete que não vai te levar para a UTI. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro para as pessoas que ainda não foram vacinadas, se vacinarem, tomarem a segunda dose quem não tomou e tomarem o reforço, principalmente indivíduos com comorbidade acima de 60 anos.
Caseiro, posso... Edri, vou fazer uma pergunta para o Caseiro. Caseiro, se não tivesse vacina, qual seria o impacto dessa Omicron no Brasil?
Miguel, você falou uma coisa que eu ia até falar, mas por não entender. Eu não tenho dúvida em te afirmar, se essa cepa fosse a primeira a aparecer lá no começo, seria uma tragédia. Eu afirmo isso, seria uma tragédia. Essa cepa não é mais boazinha, não. Né? Ela tem uma, o que a gente chama de patogenicidade, uma infectividade, uma virulência de causar casos graves, talvez igual às outras. O problema é a velocidade de transmissão dela. Nós não teríamos serviço de saúde que conseguiria segurar a quantidade de pessoas com casos graves. Eu não tenho dúvida em afirmar que a vacinação, não há dúvida, a literatura é consensual. A vacina e também a ampla circulação dos outros vírus aqui no nosso país, né, daquela cepa, daquela variante gama lá de Manaus, foram determinantes para a gente não ter uma tragédia muito maior do que já é, né? Nós estamos com 1.200 mortes ontem, mas olha, os casos novos têm diminuído e eu não tenho dúvida em afirmar que nos próximos dias, até final de fevereiro, a mortalidade vai cair. Quer dizer, vai morrer ainda muita gente que está na UTI, mas essa mortalidade vai cair nos próximos dias, até final de fevereiro, eu não tenho dúvida disso.
E, Caseiro, já estão falando aqui no estado de São Paulo e outras localidades também sobre a necessidade da quarta dose. São Paulo já está prevendo aplicar isso em abril. Isso vai ser fundamental também para daqui para frente?
Então, Dri, é importante as pessoas já terem isso bem qualificado e saber. Existe uma portaria do Ministério de 20 de dezembro que já indica a quarta dose para indivíduos imunodeprimidos, pacientes com AIDS, pacientes que tenham qualquer doença imunológica, pacientes com neoplasias, pacientes tomando corticoide em dose imunossupressora, esses indivíduos estão autorizados a tomar a quarta dose 4 meses após a terceira dose. Então, veja, a quarta dose nós já estamos fazendo. Meus pacientes HIV já estão fazendo a quarta dose 4 meses após a terceira dose. Tá? A discussão que se tem agora é se vamos fazer a quarta dose em todo mundo. Eu acho que esse debate ainda é cedo, né? Eu diria para você assim, talvez eu vou ter uns dados do nosso estudo aqui de pessoas que tomaram a terceira dose para a gente ver os anticorpos, talvez para indivíduos acima de 60 anos, porque o indivíduo acima de 60 anos, ele tem uma resposta imunológica menor, chama imunossenescência, quer dizer, a imunidade decai um pouco com a idade, né? A gente já conversou isso aqui, por isso que o cara tem mais câncer, tem mais doença após 60 anos. Então, talvez para essa subpopulação será necessário fazer uma quarta dose. Mas para a população como um todo, os dados talvez não indiquem isso não, viu, Dri? A gente precisa trabalhar para garantir a segunda e a terceira dose, que ainda tem muitas pessoas que precisam fazer essa dose, né? Essa aplicação, completar o esquema vacinal com 3, que não fizeram ainda. É essa a ideia.
Tem um superchat aqui, aí eu já passo, acho que o Miguel tem uma pergunta também. A Mercedes Torres diz: Doutor Caseiro, tive a Covid em janeiro, tinha tomado todas as 3 doses, meu filho anestesista me tratou sintomas e fiquei boa. Continuo com os cuidados, a variante da Omicron é perigosa. Pergunta, e acho que o Miguel tem uma pergunta também.
É uma pergunta técnica. Por que que a Omicron ela dissemina mais? É porque o vírus ele se multiplica mais rápido? É isso?
Então, tem alguns fatores explicativos. É muito interessante isso, né? Você sabe, Miguel, só para a grosso modo, eu acho que é muito legal essa ideia que as pessoas têm que ter, né? Esse vírus tem 53 mutações. Quando ele muda o genoma dele, você se lembra que o gene, ele é um vírus RNA, ele faz a informação para fazer a espícula, a proteína. Então, você imagina que a proteína tem uma configuração tridimensional, porque o que é proteína? Aminoácidos. Aminoácidos têm carga elétrica, positiva, negativa. Então, se muda, essa espícula sofre uma torção, ela se dobra diferentemente. Então, essas mudanças na espícula podem ser favorável ou desfavorável ao vírus. O que significa isso? Você pode ter uma mutação que facilite. O vírus não entra em qualquer lugar. Vírus precisa achar um receptor. É igual a chave da sua casa. A chave da sua casa só abre, a princípio, a porta da sua casa. É exatamente isso. O vírus precisa encontrar um receptor que ele se fixa e entra na célula. Então, existem mutações que facilitam essa fixação. Ele se fixa mais rápido e entra mais rápido na célula. Então, essas mutações, primeiro, foram favoráveis a ele se fixar nesse receptor mais fácil. Segundo, esses indivíduos produzem uma quantidade de vírus muito maior. Então, por isso eles transmitem mais. Então, ele se fixa mais fácil nos receptores da nossa célula. É, o indivíduo infectado produz muito mais vírus e, consequente, ele elimina muito mais vírus, por isso que ele transmite para mais pessoas. Eu não sei se eu fui claro grosseiramente na ideia, né? Então, ela se fixa melhor ao receptor, ela produz mais vírus, ela faz um comprometimento principalmente em vias aéreas superiores, porque você pode ver que muitas pessoas têm muita coriza e dor de garganta, porque ele faz um comprometimento mais alto. Então, você ao tossir e falar, você elimina uma carga de vírus maior, que obviamente, mais vírus eliminado, mais chance de contaminar mais pessoas, né? Essa é a ideia.
Olha só, pode falar, Miguel.
Não, só outra pergunta. É, caseiro, é, mas agora a gente vai ter que tomar a vacina para toda a eternidade, né, contra o coronavírus, é isso?
Cara, essa é uma brilhante pergunta, que a gente não tem essa resposta. Talvez, viu, o Miguel, a tendência do nosso entendimento, você vê, o vírus da gripe, outro dia me perguntaram do vírus da gripe, eu falei, ó, esse vírus da gripe que circula hoje, ele é o embrião dele, é aquele da gripe espanhola. Ele vai sofrendo mutações e continua aí. Desde a gripe espanhola, ele sofre mutações, mas está aí circulando. Essa pandemia de H1N1 pandêmica, a gripe suína, era o H1N1, nada mais do que o gripe que tem desde 1909. Esse vírus, ele vai continuar circulando, amigo. Provavelmente, a pergunta que a gente vai ter que fazer é, será que nós vamos vacinar a população toda ou talvez... É, nós vamos fazer igual da gripe. O que, que nós fazemos com a gripe todo ano? Quem tem mais risco? Você sabe, Miguel, eu vou te dar um dado, você vai ficar pasmo, você vai falar, não é possível, Marcos. É, você sabe o vírus da gripe, o influenza, quantos por cento da população mundial ele infecta todos os anos? Você tem um X, um número, você gosta de porcentagem, de estatística, sabe quantos? O vírus da gripe infecta todo ano 15% da população mundial. 15% da população mundial é infectado todo ano por gripe. Aí vai a sua pergunta. Puta, sim, a maioria das pessoas tem um quadro gripal, ficam de cama. Quem morre de gripe? São os idosos, acima de 60 anos, grávidas e crianças. Por isso que a gente imuniza preferencialmente esses indivíduos, que são as crianças, os indivíduos acima de 60 anos. Então, talvez, Miguel, nós vamos ter revacinação, principalmente nesses grupos mais vulneráveis, numa frequência que não está clara para a gente, mas provavelmente vai ser isso que vai acontecer.
Tá bom.
Tem uma pergunta aqui também. É, a gente viu que a Omicron, variante, ela surgiu na África do Sul, um país que tinha taxa de vacinação muito baixa. Para evitar que essa doença surja, não seria o caso, em vez de pensar em quarta dose, pensar em espalhar a vacina para todos os países, inclusive os países pobres, que estão com as taxas de vacinação muito baixas, né, muito menores do que os países ricos, que já estão falando até em fim da pandemia, né, na Europa, na OMS.
Então, qual foi o país que fez doação de vacina para os países pobres, que não tem nem 6% da população, doou 10 bilhões de vacinas? A China. A China fez uma doação para a África, é isso. A gente precisa imunizar o mundo inteiro. Se esse vírus circular, seu bel prazer, essas variantes vão surgindo, né? Mas você sabe, Odri, que as evidências hoje é que essa Omicron não surgiu na África. Ela surgiu onde aquele país lá que tem aquele cara tal de Duterte lá, aquele presidente lá que mata, que enforca todo mundo.
Indonésia?
Indonésia. As evidências são que a primeira descrição da cepa Omicron surgiu na Indonésia e não na África. Então, ele já estava circulando. Então, eles têm esse sequenciamento genético que a gente deposita num banco genético quando você sequencia o vírus. Então, as evidências são que essa variante primeira foi descrita lá na Indonésia inicialmente. Então, é isso. Nós vamos ter surgimento de outras, por isso a importância de vacinar a população como um todo, né?
Ô, Odri, a Mercê Torres, que deixou um superchat aqui... a gente falou sobre isso já, só que ela acho que ela quer uma resposta mais objetiva, porque ela está preocupada, né? que ela falou que ela tomou 3 doses.
Já teve. Olha só.
Mas é para quem não tomou a vacina, né, Caseiro?
Não, eu acho que a Mercedes. A Mercedes, né, Dri, é um exemplo disso, né? Ela tomou as 3 doses, ela pegou, é o que eu falei, a proteção de não pegar é de 30% só. 70% vai pegar. Mas veja, fez um quadro leve ou moderado, ela não foi para a UTI, ela não internou, ela não precisou de oxigênio, entenda isso. É, a vacina, ela te dá uma proteção parcial, ela evita que esse vírus se dissemine com alta intensidade no seu corpo e te faça um quadro grave. É super importante essa compreensão da importância da vacina. Vocês podem me falar, puxa, mas a vacina, eu tomei vacina e peguei. Pegou, mas você não morreu. Eu acho que as pessoas têm que entender essa lógica, né? É ciência, a gente está andando, tem 2 anos essa doença, a gente está aprendendo. Certamente, daqui a uns anos, nós vamos ter vacina muito mais eficiente, com proteção total. Mas nesse momento a gente tem uma vacina que te protege contra você morrer, né? Então é isso. E uma coisa que eu tenho observado, viu, meninos? Muitas pessoas que pegam esse vírus têm tido uns sintomas prolongados. As pessoas ficam com quadro de canseira. É muito comum isso. Mas é um cansaço que perdura de 15 até 30 dias, né? Isso tem que voltar às atividades depois de 10 dias, retomar a vida, né? Se hidratar adequadamente. Mas isso é uma queixa recorrente de muitas pessoas que pegaram essa virose, né? Mas é isso.
Olha só, eu li também, você que está na linha de frente aí, uma notícia que assustadora, assim, que as pessoas, depois de 2 anos de pandemia e tal, estão muito violentas. Elas chegam teve até uma médica em Brasília que foi, tomou um soco de um casal porque queria um atestado de Covid, aí ela foi falar que tinha que fazer um teste, aí ela foi agredida, e tem recentemente saiu uma reportagem também de vários casos. Eu queria perguntar se você sente isso, que as pessoas estão mais revoltadas, e também foi relatado muita resistência a pessoas negacionistas, que acabam não tomando a vacina e chegam no, né, no hospital para ser atendidas, sem ter tomado a vacina, muito violentas. É um reflexo aí desse bolsonarismo nas pessoas aí? Tem sentido? Tem relatos de médicos nesse sentido, Caseiro?
Eu acho, Rodrigo, o que a gente está assistindo acho que está aí. De uma maneira totalmente inequívoca, é que o bolsonarismo, né, ele expôs de uma forma muito nítida um grupo de pessoas que, eu digo, é aquela história até do Lenin Streck, o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Eu acho que a gente não tem nem que usar esse nome, mas esses...
Caseiro, acho que está atendendo uma ligação. Estão ligando para o Caseiro, agora voltou. Está sem som.
Caseiro, tá sem... tem que ligar o som.
Não estamos ouvindo.
Ah, então deu um probleminha.
Não estão me ouvindo, não?
Agora sim.
Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo agora? Me desculpa. Não sei se vocês viram isso, mas de uma médica lá da Paraíba, médica não, uma aluna, que chegou e falou, pô, chegou uma paciente infartada 10 minutos antes de eu dormir, ela postou isso, não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Uma coisa inacreditável, eu fui dormir, chegou uma mulher infartada, aí a mulher tirou meu sono, ela morreu. Veja, isso é uma barbaridade, na verdade, eu acho que vai sobrar muita coisa, a gente tem um enorme trabalho pela frente, esses caras estavam aí, e eles estão se sentindo, na verdade, à vontade de ir lá, agredir quando não tem um atendimento. Agora, essa questão do atendimento de atestado, isso é um desfeito dessa própria responsabilidade do governo. Correto? De atendimento. Tá ruim, voltou, né? Voltou. Tá ruim.
Voltou. Agora voltou.
Então, eu queria aproveitar, André, para fazer uma correção, que O Rodrigo Duterte, ele é da Filipinas, não é Indonésia, não. Eu falei Indonésia, mas é Filipinas.
Tá. Tem uma questão muito interessante aqui, que é a explicação para pessoas que não contraem o vírus com gente positivada em casa. Minha mulher pegou faz um mês e eu não peguei. Muitos casos assim, né? Na mesma casa, marido e mulher, um pega, o outro não pega. Vamos ver se eu acho, não sei se o caseiro vai conseguir voltar. A gente também já estava aqui no finalzinho, né, Miguel, do programa.
Mas também tem muita gente que é assintomática, né? Aí não sei se a pessoa não pegou ou se a pessoa pega, mas não tem sintomas, né? Isso também, eu sei que eu já li muito sobre isso, muita gente que é assintomático. Muita gente, a maioria, na realidade, né, é assintomático.
Com certeza. E, olha só, médicos ou monstros, a Rita pergunta, lembrando desse caso, né, que o caseiro falou, essa fala dessa médica. Eu queria já deixar aqui, hoje às 17 horas não tem o Miguel no Jornal da Fórum, tem a Sinara no programão, e ela vai receber o Leone e a Carol D'Artora, de Paraná, né, de Curitiba. E lembrando, você que está aqui nos acompanhando, ainda dá tempo de ficar membro, membra, mandar aqui um superchat, ainda dá tempo de ficar membro, membro e participar do webinário, dos webinários, né, mensais que acontecem agora na Revista Fórum, o próximo dia 19, com a Márcia Tiguri. Ela vai falar sobre feminismos, todas explicar quais são os feminismos, como é falácia da ideologia de gênero, vai ser muito interessante. Então, pelo Zoom, uma verdadeira aula, fique membro aqui, membra, participe gratuitamente. A Francilene Muniz manda: doutor Caseiro, é verdade que quem tem a terceira dose não transmite. Infelizmente, o doutor Caseiro acabou caindo, mas sexta-feira que vem vamos tentar trazê-lo de volta, e aí várias dessas questões vão ser respondidas. E sextou, então, aqui. Obrigada, Miguel. Um bom fim de semana para você, para todos aqui. Um beijo, uma ótima tarde.
Para você também, Andri. Um beijo grande para você, para o Rovai, para o Luca. E a gente se fala em seguida, na sequência.
É isso aí. Beijos.
Beijo.